Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a poeta Gabriele Dalmolin. Seus poemas têm uma relação estreita com suas letras de música?
Tem, assim, por exemplo, agora a gente lançou um disco, né? E aí, dessas 11 músicas que tem nesse disco, algumas, sei lá, metade ou um pouco menos da metade, são letras que eu compus mais no começo da banda e que carregavam muito das minhas poesias, ou eram poesias que eu modifiquei pra virar música, alguma coisa assim. Depois, conforme a banda foi se desenvolvendo mais, eu acabei adotando um estilo de composição pras músicas que se diferenciam um pouco. Mas eu acho que eu sempre prezo por trazer algo poético nas letras, assim. Muitas vezes letras de punk, assim, tipo, mais tradicionalmente, elas são aquela coisa mais, aquela mensagem mais direta, aquela coisa mais de protesto e coisas assim. Eu acho que eu tento trazer ao máximo algo desse espírito do punk, mas de uma forma mais poética, assim, mais, com mais imagens, enfim.
Essa seria a diferença maior, assim, entre o escrever poemas para você e escrever letras para a música? Você trabalha mais o poema, tem mais preocupação rítmica, de assonâncias, ou qual seria a diferença, a seu ver?
Eu acho que eu trabalho mais o poema. E eu acho que a música me pede algo que rime, por exemplo, e que não necessariamente o poema pede, embora eu tenha vários poemas que tenham rima, mas eu tô tentando me divorciar um pouco, assim, dessa necessidade da rima. E eu acho que na música isso é mais importante, assim, pelo estilo de música que a gente acaba compondo, pede mais que haja essa rítmica mais certinha e mais rimada.
Como foi o processo de transformar, não é, a sua escrita poética em livro? Você reuniu um certo número de poemas e partiu para procurar uma editora aí fora do Rio Grande do Norte, porque você mora em Natal, não é isso? Em Parnamirim,
sim,
né?
Foi o seguinte, eu tinha, assim, um volume de escrita, assim, já, algo que eu já estava acumulando, mas não sabia muito como... Não sabia também se eu queria lançar, como eu ia lançar. Isso estava num horizonte mais distante. E aí... Eu conheci alguns poetas aqui de Natal, principalmente Leonan Cunha e Ayrton Alves, que a gente começou a fazer um projeto e tal de poesia aqui, que era uma coisa mais de performance, que era algo que eu não estava nem um pouco acostumada a fazer. E aí a gente começou a juntar os poemas para fazer as performances, e aí ambos começaram a apontar, assim, principalmente a Ayrton começou a me apontar a possibilidade de que eu poderia já lançar um livro, porque eu já tinha coisa suficiente, e tinha uma recepção boa e tal. E aí quando a gente finalizou, assim, mais ou menos, eu falei, bom, vai ser isso e tal, achei um título depois de muito pensar, assim, que eu fiquei super empacada com isso. Uma amiga minha comentou, e aí essa minha amiga também comentou dessa editora do Rio, que ela falou que era fácil e tal, era massa, ela achava que eles iam ter interesse. E aí eu saí, assim, mandei, eu acho, pra essa e mandei pra outras duas. E acabou que essa me respondeu primeiro, assim. Aí deu certo.
Gabriele Dalmolin, onde é que o rádio ouvinte pode encontrar o seu livro de poemas de título Seiva?
Aqui em Natal, vocês podem encontrar no Sebururu, lá no mercado de Petrópolis. Ou, para as pessoas que estão fora de Natal, entrem em contato comigo pelo Facebook, Gabriele, com dois L's, Dalmolin, que daí eu digo a melhor forma.
Tá certo. Então, muito obrigada, Gabriele, pela conversa.
Obrigada a você, foi um prazer.
Acabamos de conversar com a poeta, antropóloga e vocalista Gabriele Dalmolin a respeito do primeiro livro de poemas que ela publica, cujo título é Seiva. Continuem com a gente e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Conselho Editorial.
Recebo mais uma vez aqui Carlos Henrique, nosso colega do Conselho Editorial do Senado, e ele vai contar para a gente como vai ser a participação do Senado na Feira do Livro de Belém, não é isso, Carlos?
É isso, Marco. De 1º a 10 de junho, já na próxima semana, o Senado vai comparecer à 22ª Feira Panamazônica do Livro, em Belém do Pará. Nós vamos ter lá um stand muito amplo no Centro de Convenções, com aqueles livros de referência histórica e de atualidade cultural do Conselho Editorial. além das edições técnicas referentes a leis, medidas provisórias e emendas aprovadas pelos senadores.
Certamente o stand do Senado vai fazer alguma alusão aos 30 anos da Constituição, porque é uma efeméride, né? uma data precisa que ocorre agora esse ano, né?
Exatamente. Vai ter, não somente na Feira de Belém, mas em todas as feiras ao longo do ano de 2018, nós vamos ter nos estandes um espaço destinado a celebrar os 30 anos da conclusão dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte de 88. Inclusive com uma edição comemorativa da Constituição, com um design gráfico alusivo à ocasião, depois em pequeno volume, depois uma voltada para as crianças, a Constituição miúda, ou seja...
A Constituição em miúdo, isso é bom lembrar também que nós aqui da Rádio Senado ajudamos a fazer essa Constituição em audiolivro. Quer dizer, para crianças com deficiência visual e tal, não podem ler, a não ser em braille, vão poder também ter acesso a esse conteúdo, que é a Constituição em miúdos, aqui vai estar no site do Senado, a gente vai informar a tempo.
Estará lá na Feira de Belém. Agora, além disso, viu, Marco, é bom lembrar que os visitantes da Feira de Belém estão convidados a participar de uma conferência, a convite da Diretoria-Geral do Senado, feita pelo professor de História Antônio Barbosa, sobre a Constituição de 88 e a nova democracia brasileira.
Então, um tema bem atual, né, presente, ainda mais esse ano, que é um ano de eleição, um ano que os ânimos estão bem à flor da pele. Então, assim, como a gente sempre faz aqui nesse encontro com o Conselho Editorial, vou pedir para o Carlos Henrique citar alguns livros que estarão lá no stand e que as pessoas depois também podem buscar pela internet no endereço www.senado.leg.br/livraria.
E o comprar também diretamente lá no próprio stand. Entre os livros que nós selecionamos para a Feira Panamazônica, estão A Viagem Fluvial do Tietê ao Amazonas, do Hercule Florence, Nas Selvas do Brasil, do Theodore Roosevelt, Questões de Limites, Guerra Francesa, do Barão do Rio Branco, e O Meu Dicionário de Coisas da Amazônia, do Raimundo Moraes. Entre outros muitos títulos que nós vamos levar para lá.
Então é isso aí, livros de valor histórico, de valor político e jurídico, lá no stand e, como sempre, no Conselho Editorial, livros editados pelo Conselho Editorial do Senado. Eu agradeço mais uma vez a presença aqui do Carlos Henrique. Até a próxima, Carlos.
Obrigado, Marco.
Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, nós vamos descobrir ou relembrar o encanto da poesia. Com vocês, o Encantos de Versos, que hoje fala dos poetas ultrarromânticos.
Encantos de Versos, poemas que tocam, com Marluce Ribeiro. Olá, hoje vamos falar sobre ultrarromantismo e relembrar o que significa hipérbole. Durante o Romantismo, por volta de 1850 e 1860, a poesia brasileira toma novos rumos, com o aparecimento dos ultrarromânticos, poetas voltados para si numa atitude egocêntrica e pessimista. A produção desses poetas apresenta traços como o subjetivismo, o sentimentalismo, um tédio pela vida e uma obsessão pela morte. Entre os principais representantes dessa segunda geração do romantismo no Brasil destacaram-se Álvaro de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Laurindo Rabelo. Em relação ao amor, apresentavam uma concepção dualista, envolta em sentimentos como atração e medo, desejo e culpa. A mulher, idealizada, geralmente é associada ora à figura de um anjo, ora envolvida em forte apelo sensual. Nos dois casos, sempre inacessível. O sentimento de evasão, fuga da vida real para o mundo de sonhos e fantasias, e a morte como libertação, também são abordados na poesia ultrarromântica. Exemplo disso encontramos em Álvares de Azevedo no poema Soneto, que faz parte do livro Lira dos 20 Anos. Pálida luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Era virgem do mar, na escuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonho se banhava e se esquecia. Era a mais bela, o seio palpitando, negros olhos as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo,
Por ti, às noites eu velei chorando. Por ti, nos sonhos, morrerei sorrindo. Casimiro de Abreu, que viveu de 1839 a 1860, também pertence à segunda geração do romantismo brasileiro. Dele selecionamos trecho do poema Minha Alma é Triste, que diz assim: Minha alma é triste como a voz do sino carpindo morto sobre a laje fria, e doce e grave qual no templo um hino, ou como a prece ao desmaiar do dia. Às vezes louca, num cismar perdida, minha alma triste vai vagando à toa, bem como a folha que do sul batida boia nas águas de gentil lagoa. Dizem que há gozos no correr dos anos, só eu não sei que o prazer consiste. Pobre ludíbrio de cruéis enganos, perdi os risos, a minha alma é triste. Quem também cantou suas tristezas foi Fagundes Varela, poeta carioca que viveu de 1841 a 1875. Parte de sua obra foi marcada por traços comuns ao grupo ultrarromântico, como o pessimismo, a solidão e a morte. Dele trazemos trecho de Cântico do Calvário, dedicado ao filho morto aos 3 meses de idade. Eras na vida a pomba predileta que sobre o mar de angústia conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao pegureiro. Eras a messe de um dourado estio, eras o idílio de um amor sublime. Eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. Ah, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino. Astro, engoliu-te o temporal do norte. Teto, caíste. Crença, já não vives. Fagundes Varela escreve Mar de Angústia, que é uma hipérbole. Mas você sabe o que significa isso? Hipérbole é a figura de linguagem que caracteriza o exagero e serve para dar expressividade ao texto. Ocorre tanto na literatura como na linguagem do dia a dia. Por exemplo, estou te esperando há séculos. Até semana que vem.
Na Rádio Senado, você acompanhou o programa Encantos Diversos, poemas que tocam.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza e Eduardo Brito. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.